Doutora Bianca, seja bem-vinda. Bom dia.
Oi, bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Trabalhando bastante, atendendo a clientela de Uruçanga e das cidades vizinhas, né?
Bastante, isso mesmo. O bom de Uruçanga ser uma cidade próxima às outras é que a gente consegue também atender as pacientes das cidades próximas com conforto também.
E sendo uma cidade pequena, é fácil de estacionar, especialmente onde está o consultório, né?
É, a gente está numa posição bem privilegiada, né?
Verdade.
Fácil de chegar, fácil de estacionar, consultório bem confortável, bem agradável, para receber muito bem todas as pacientes.
A gente que o diga, estivemos lá com o programa ao vivo na inauguração, né? Espetáculo. Quais são os diferentes tipos de métodos anticoncepcionais disponíveis? Já falamos outras vezes, mas nunca é demais relembrar, até porque a nossa clientela, posso dizer assim, né, tem horários diferentes em que acompanha o rádio. Né?
Os métodos contraceptivos são sempre interesse de todo mundo, então é um tema sempre muito procurado e que gera muita pergunta. Sobre contraceptivos, o que, que a gente tem? A gente tem os métodos comportamentais, que seria coito interrompido, tabelinha, que tem um índice muito grande de falha. Então, por isso, a gente pensa nos outros, que seria o quê? Métodos de barreira, que são a camisinha feminina, a camisinha masculina, que tem junto o benefício de proteger contra infecção sexualmente transmissível. Os nossos conhecidos comprimidos, injeção mensal, injeção trimestral, adesivo contraceptivo, anel vaginal contraceptivo, DIU, DIU Mirena, DIU Cailina, DIU de cobre, DIU de prata e também o Implanon.
Certo.
Além disso, os métodos cirúrgicos, que seriam então vasectomia para os homens e laqueadura para as mulheres.
Certo. Não levando em consideração os métodos cirúrgicos, quais são os mais utilizados hoje?
O mais famoso sempre é o comprimido, né? Mas o que, que a gente percebe? A gente percebe que tem cada vez uma tendência maior a procurar por métodos que não dependem da lembrança diária, que tenha menos hormônio na composição, porque é bastante frequente as pacientes esquecerem ou estarem há muito tempo usando comprimido e não estar mais se sentindo bem com o uso desse método. Então, é cada vez mais crescente a procura pelos métodos contraceptivos de longa duração, que são os DIUs e o Implanon.
O comprimido não deixa de ser também um custo, né? Já existem projetos para ajudar a população mais carente, inclusive, né? Mas, enquanto não chega para todos, ele continua sendo um investimento mensal, né?
E ele também acaba sendo muito utilizado pela facilidade na compra. Então, é muito fácil a própria paciente chegar na farmácia e acabar comprando o comprimido que a tia, que a mãe, que a vizinha, que a amiga usa, que alguém falou que seria interessante. Então, acaba que muitas pacientes compram, não sendo o melhor indicado para elas, justamente pela fácil compra dessas medicações. Então, eu também pego muitas pacientes que vêm com bastante efeito colateral, bastante insatisfeita com o comprimido, justamente porque ela começou a usar sem saber se realmente era a melhor escolha para ela.
Em termos de benefícios, de facilidade, de conforto, né? Claro que aqui também está ligado muitas vezes ao investimento, né? Quais são os mais sofisticados hoje?
Então, a gente tem... tudo a gente tem que pensar que seria diluído, né? Se a gente for pensar assim num DIU, num Implanon, num primeiro momento, a gente parece ser um alto investimento. Porque a gente não tem aquele mensal durante 5, 10 anos. Só que se eu for diluir um comprimido, quanto que eu pago por mês ao longo de um ano, ao longo de 3 anos, ao longo de 5 anos, ao longo de 10 anos? Acaba saindo mais caro do que os DIUs.
Certo.
Do que DIU, do que Implanon.
A questão matemática, é só
Exatamente.
Fazer contas.
Exatamente. Só que a gente tem aquela coisa de olhar o montante.
Certo.
Então, o DIU é X. Eu vejo aquele valor, eu penso, nossa, mas tudo isso? Só que se eu pegar o comprimido, quanto que eu gasto na farmácia todo mês ao longo dos anos que o DIU valeria? Então, o DIU acaba sendo mais barato, muitas vezes, do que grande parte dos comprimidos.
A partir de hoje, certamente, muitas mulheres vão se lá perguntar no consultório, quanto custa o DIU? Né? para fazer. É porque eu ouvi a entrevista que, olha, parece que pode ser mais vantajoso, né?
Exatamente.
Normal, né? É essa a ideia, é informar oferecendo soluções inteligentes. Acho que é isso que todo mundo procura, praticidade na vida, né?
Bem isso, praticidade.
Pois é. Bom, quais são os potenciais efeitos colaterais associados aos diferentes métodos contraceptivos? Alguns têm efeitos colaterais, outros não. Você falou agora há pouco sobre o comprimido, por exemplo, né?
Sim, algumas pacientes, por exemplo, que tomam comprimido tradicional, o comprimido que é uma combinação de estrogênio com progesterona, pode ter dor de cabeça, enjoo, vômito, mal-estar, dor nas pernas. Então, são queixas frequentes de pacientes que tomam anticoncepcional e que normalmente a gente, trocando esse método, a gente consegue resolver.
Considerando a saúde de cada mulher, o seu estilo de vida, né? Existe uma orientação para usar esse ou aquele método?
Depende de cada paciente.
Certo.
O método contraceptivo é importante que ele seja individualizado. Eu preciso conversar com a paciente, saber como é a rotina dela, qual é a história pessoal dela, qual a história familiar dela, para então a gente conversar sobre todas as opções que a paciente pode utilizar, porque tem isso também. Algumas pacientes têm contraindicação, elas não podem usar determinado método. Então, primeiro eu tenho que saber se a paciente pode usar aqueles métodos e depois explicar para ela qual o benefício de cada um, qual o risco de cada um, qual o possível efeito colateral de cada um dos que ela pode utilizar. E a partir disso, conversando com a paciente, a gente vai ver qual que se encaixa melhor a realidade dela e aí escolher o melhor para ela. Cada paciente tem o seu melhor.
Vamos falar de eficácia, né? De tranquilidade, né? De garantia de funcionamento, né? Você falou agora há pouco que tem vários métodos, inclusive o coito interrompido, né? É onde muitas vezes a emoção pode falar mais alto que a razão e aí não vai adiantar nada, né? Então, eficácia, cada método, né? E o seu resultado, a sua tranquilidade para a mulher, né?
Isso.
E para o homem também, né? Porque falamos aqui para mulheres e homens, né?
Exatamente. Os que são com menos falha, então, os mais eficazes, o que eu tenho menos chance de engravidar. Primeiro lugar, o Implanon, que é aquele dispositivo que a gente coloca embaixo do braço. Então, esse é o que tem menos taxa de falha.
Ele vai liberando
diariamente uma pequena quantidade de um tipo de progesterona, que é um tipo de hormônio, que faz, então, com que essa paciente tenha segurança por 3 anos para não engravidar. Sem depender de ficar lembrando, de ficar tomando, de ficar levando. Fez a inserção no consultório com anestesia local, 3 anos de tranquilidade.
Deve ser um dos mais caros ou eu tô...
Ele está entre a lista dos daquele...
De maior investimento.
Exatamente.
Mas também de muito mais benefícios.
Exato.
Né? Certo.
Em segundo lugar, laqueadura e vasectomia.
Certo.
Então, em segundo lugar, vem as cirurgias. Porém, o que eu tenho que pensar de uma cirurgia? Ele é um método irreversível.
Não pode se arrepender.
A partir do momento que eu fiz, claro, existem ainda possibilidades de reverter a cirurgia, só que é muito difícil que essas cirurgias de reversão, tanto de laqueadura quanto vasectomia, deem certo, né? Então, a gente tem que pensar nisso. São métodos definitivos. Em terceiro lugar, DIU. DIU hormonal. DIU Mirena, DIU Kailina. Depois os DIUs não hormonais, que são cobre e prata, e depois os demais, que são comprimido, injeção, adesivo e anel. Sobre o coito interrompido e a tabelinha, o que, que eu costumo orientar para paciente? Pode sim ser utilizado como método contraceptivo, mas eu preciso estar ciente de que existe alta taxa de falha. Então, eu preciso estar ciente que pode, sim, não funcionar. Pode dar errado e a gente pode engravidar. Então, se é aquela paciente assim, não, eu me cuido bem direitinho, eu consigo seguir bem direitinho, e se acaso acontecer, para mim tá tudo bem, ok, a gente mantém esses métodos.
Se a pessoa se garante, né?
Exatamente.
Vale o risco.
Informação é o mais importante. Eu tenho que estar ciente do que eu estou fazendo e eu tenho que estar ciente de como que eu tenho que fazer e quais são os meus riscos.
Eu lembrei da minha filha, ela fez uma lista de tarefas diárias e colocou na porta do quarto. E eu estava lendo e comecei a rir, né? Porque ela colocou acordar, lavar o rosto, escovar os dentes, tomar café, almoçar, né? No final, dormir. E uma série de outras coisas, fazer tarefa, alongamento. Então, tem pessoas que são organizadas e colocam tudo de acordo com o horário. E tem pessoas que colocam o seguinte até na agenda, né? Ou do despertador, no lembrete do celular, né? Almoçar. Ou coloca nos 30 dias do mês, né? Tomar o anticoncepcional. Há pessoas bastante organizadas e outras que não lembram de nada e também não anotam. Então, passa batido mesmo, né?
E aí que mora o risco, né? Porque, assim, o comprimido funciona? Funciona. Desde que eu tome. Então não adianta eu, não, mas eu tomo comprimido. Uhum. Eu tomo um dia sim, dois dias eu não tomo, um dia eu tomo uma hora, outro dia eu tomo na outra, depois eu olho a cartela, meu Deus, será que eu tomei, será que eu não tomei? Uhum. Não vai funcionar.
O cinto de segurança funciona? Sim, é só colocar.
Exatamente.
Não é verdade?
Se eu faço uso de maneira adequada, ele funciona. Uhum. Só que a partir do momento que eu não sigo o como deve ser, aí ele já não garante mais que eu tenha essa segurança.
Verdade, tem que seguir a bula, né? Existem interações medicamentosas que podem influenciar a eficácia dos anticoncepcionais?
Sim, é bem comum as pacientes perguntarem, por exemplo, do uso de antibiótico.
Certo.
Eu estou tomando meu comprimido e vou tomar esse antibiótico. Ele corta o efeito? Então, a gente tem algumas medicações específicas, alguns remédios específicos que interferem, sim, no funcionamento do comprimido. Por exemplo, antibiótico que é usado em tratamento de tuberculose, alguns medicamentos utilizados para convulsão, para epilepsia, podem, sim, interferir no efeito do anticoncepcional.
Geralmente o médico que prescreve e orienta.
Isso,
né?
A gente já orienta. Uhum. E aí, essas pacientes, é interessante outro método naquele momento. Então, algumas medicações, sim, podem interferir.
Perfeito. Pode afetar o ciclo menstrual e a fertilidade também?
Sim. A fertilidade, não, tá? Uhum. Então, a pergunta mais comum do consultório de quem faz uso de método contraceptivo hormonal. Quando eu quiser engravidar, vai fazer alguma diferença? Não, não vai. Faz tantos anos que eu tomo comprimido. Depois vai interferir para eu engravidar? Não tem essa interferência. E também não vai perdendo efeito. Faz 10 anos que eu uso mesmo. Se está bem adaptada, não tem problema nenhum. Ele não perde efeito com o passar dos anos. Uhum. Mas ele tem que estar adequado para a paciente.
Os DIUs estão nessa lista de métodos contracepcionais sendo os mais preferidos?
Sim, por quê? Eles têm baixos efeitos colaterais, ele tem pouco efeito sistêmico. Em todos aqueles sintomas de mal-estar, de dor de cabeça, de enjoo, de sensação de inchaço, é efeito sistêmico. Os DIUs, eles têm ação local, então eles estão funcionando ali dentro do útero. E atuando ali dentro que eles fazem com que eu não engravide. Então, as pacientes tendem a se adaptar melhor aos DIUs.
E eles são colocados no consultório no mesmo dia? Como é que funciona a preparação para
isso? No consultório mesmo. Uhum. Anestesia local, feito no próprio consultório. Depois da inserção, vida normal, não precisa ficar em repouso. Nada de restrição de trabalho, nada de prejuízo para o dia a dia da paciente.
Certo. Para mulheres que experimentam efeitos colaterais indesejados, ela pode mudar o método anticoncepcional?
Isso. O que a gente tem que avaliar? A partir do momento que eu comecei a ter um efeito colateral, eu tenho que entender por que provocou esse efeito colateral. Qual o componente ali do meu contraceptivo que gerou esse efeito colateral? E a partir disso, a gente faz a troca para parar todos esses efeitos colaterais.
Que situações, assim, seria aconselhável trocar, por exemplo? A mulher fala, não estou me sentindo bem, não está legal, estou indisposta.
A paciente, por exemplo, que tem história pessoal de algumas doenças, trombose, hemangioma hepático, que são os nódulos no fígado, enxaqueca. Então, a paciente que já tem algumas comorbidades, ela já tem contraindicação a alguns métodos específicos. E outras que não têm nada de doença prévia, que começam a manifestar algum sintoma após o início do contraceptivo, bem provável que esteja relacionado a esse contraceptivo. Então, certo, tem que ser feita a troca.
A saúde ginecológica está interligada a todas as áreas da saúde do corpo da mulher?
Com certeza. Eu sempre converso com as minhas pacientes que não é uma coisa isolada. Eu não estou tratando um ovário, eu não estou tratando um útero, eu estou tratando uma pessoa. Então, é uma pessoa que está na minha frente e eu tenho que examinar ela, eu tenho que conversar com ela, eu tenho que entender ela de maneira integral. Uhum. O corpo todo. Não só aquela queixa que ela me procurou especificadamente. Eu tenho que avaliar ela como um todo.
Perfeito. Eu tinha umas perguntas que eu ia fazer, mas você já respondeu aqui nas anteriores. Fazer pausas no uso de anticoncepcionais para preservar a fertilidade, isso não existe?
Não, isso não existe. Inclusive, eu tenho paciente fazendo pré-natal que fez uma pausa de um mês, como se fosse para limpar o organismo, e nesse um mês ela engravidou.
Olha aí, viu?
Então, a gente não tem esse prejuízo em fertilidade. A gente não precisa... porque faz tanto tempo que eu uso, eu vou parar um pouco. Cuidado, nessa pausa pode engravidar.
Eu também ia perguntar sobre antibióticos, né? Se há alguma interferência na eficácia dos anticoncepcionais. Você já também resolveu. Já
Outra
respondeu.
Coisa importante no uso de antibióticos, não é o antibiótico em si, mas tem bastante paciente que quando toma antibiótico tem diarreia, tem vômito. E se eu tomo o meu comprimido e logo em seguida, nas próximas horas, eu tenho diarreia ou eu tenho vômito, aquele comprimido não foi absorvido. Uhum. Então, às vezes, eu tenho a falha não por causa do antibiótico.
De forma indireta.
Exatamente, por causa dos efeitos que eu tive com o uso do antibiótico.
Certo. Anticoncepcionais hormonais causam ganho de peso também?
A gente tem comprovado estudo cientificamente que a injeção trimestral, aquela que a gente faz de 3 em 3 meses, ganha peso. Uhum. Então, essa sim, eu posso inchar bastante, posso ganhar bastante peso. Os demais estão relacionados mais à mudança de hábito. Porque o que, que acontece também muitas vezes? A paciente começa a usar algum método contraceptivo porque vai começar a namorar. A partir do momento que começou a namorar, mudou os hábitos. Mais sedentária, come mais. Uhum. Então, eu acabo ganhando peso porque eu mudei os meus hábitos. Não por causa do comprimido, por causa do Implanon, por causa do DIU. Então, isso tem que ser muito observado também.
É possível engravidar, então, imediatamente após interromper o uso do anticoncepcional?
Sim. Tem paciente que tira o DIU, nem menstrua e já está grávida. Logo ali no primeiro mês após retirada. Comprimido, mesma coisa. Inclusive, por exemplo, tem paciente que esquece 2, 3 comprimidos e engravida. Uhum. Porque eu não tenho esse prejuízo na fertilidade. Ele está funcionando enquanto eu estou usando. E estou usando de maneira adequada. A partir do momento que eu parei de usar ou que eu não estou usando certo, eu já posso engravidar.
A pílula do dia seguinte pode ser usada regularmente como método contraceptivo?
Não.
Olha,
tá.
Tem gente que... Né?
Pílula do dia seguinte é um método de emergência.
Emergência.
É um método de exceção. Uhum. Ocasionalmente aconteceu de eu precisar tomar. A partir do momento que eu estou tendo que tomar todo mês, várias vezes no ano, tá errado. Não é um método contraceptivo. Quanto mais eu vou usando, menos funciona. Então, daqui a pouco vai engravidar. Uhum. É um método de exceção. É pro acaso. É lá uma vez ou outra.
O câncer de mama tem alguma relação com métodos anticoncepcionais ou os hormonais, pelo menos?
Algumas pacientes que têm uma predisposição, que têm um fator familiar de mutação, que acaba desenvolvendo câncer de mama por fator hormonal, pode sim estar associado, mas é a minoria dos casos, são exceções. As pacientes também que já tiveram história pessoal de câncer de mama com associação hormonal, essas pacientes a gente também não pode usar contraceptivo hormonal.
São tantas opções, né?
São.
Olha.
São várias opções.
Doutora Bianca Besbate de Pellegrin, métodos contraceptivos, né? O contato já vou anunciar para vocês, mulheres de toda a região. Como é que está a agenda, doutora? Trabalhando bastante.
Está bem cheia, trabalhando bastante.
É.
Mas a gente consegue, graças a Deus, atender todo mundo.
Hoje consegue agendar uma entrevista, uma consulta em quantos dias?
Eu acredito que para o final de fevereiro já consiga.
Final de fevereiro?
Aham.
Essa agenda tá que tá, né?
Amém, amém.
Caramba!
É, até as pacientes, essa época a gente tem bastante paciente que vem da Alemanha, né?
Uhum.
E a gente sempre orienta que marque com antecedência, porque senão acaba de... Passou tão rápido, já tá na hora de voltar para a nova temporada.
Algumas marcam de um ano pro outro já, né?
É, e aí acaba não dando tempo.
Uhum.
Então, sempre se planejar, sempre se organizar para fazer as consultas de rotina no tempo certo.
Uhum.
Claro que a gente tem as emergências, a gente tem as intercorrências, as situações que a gente precisa realmente para ontem.
Exato.
Mas no caso das pacientes que querem agendar prevenção, rotina, o que eu oriento é que seja sempre com antecedência.
Perfeito. O contato é o 991-39-3396, né? 991-39-3396. Doutora Bianca Pellegrin, hoje conosco, trazendo métodos anticonceptivos.
Exatamente.
Quase que eu falo errado aqui o nome. Contraceptivos, né? Obrigado, doutora. Bom trabalho, muito sucesso esse ano e conte conosco sempre, né?
Pra nós, amém. Uma excelente semana a todos e até a próxima.
Até a próxima.
Doutora Bianca Besbate de Pellegrin, ginecologista e obstetra, cuidando da mulher em todas as fases da vida.
Evite ficar com o biquíni molhado por muito tempo, pois a umidade prolongada pode causar irritações. Troque por roupas secas assim que possível e opte por roupas leves e arejadas.
Atendimento em Uruçanga, na clínica Bianca Pellegrin e em Orleans. Fone 991-39-3396.